Francesco, 1896, um livro antigo com muita sabedoria, transmitido como teleditado dos planos superiores da vida, um andarilho nas terras espirituais. Prefácio do transcritor. A narrativa a seguir foi escrita há mais de um ano e, ao entregá-la ao público, não afirmo ser seu autor, pois apenas atuei como um amanuense e me esforcei para escrever da forma mais verdadeira e cuidadosa possível as palavras que me foram dadas pelo próprio autor espiritual, que é um dos vários espíritos que desejaram que eu escrevesse para ele suas experiências no mundo espiritual. Tive que escrever as palavras o mais rápido que minha caneta conseguia viajar sobre o papel. E muitas das experiências descritas e opiniões apresentadas são bastante contrárias ao que eu mesmo acreditava estar de acordo com as condições de vida no mundo dos espíritos. O autor espiritual Francesco eu vi frequentemente materializado, e ele foi reconhecido nessas ocasiões por amigos que o conheceram na vida terrena. Tendo dado a narrativa ao público conforme a recebi do autor espiritual, devo deixar com ele toda a responsabilidade pelas opiniões expressas e pelas cenas descritas. A Farnese. Dedicatória do autor. Londres, 1896. Para aqueles que ainda labutam nas brumas e na escuridão da incerteza que velam o futuro de suas vidas terrenas, dedico este registro das andanças de alguém que passou da vida terrena para os mistérios ocultos da vida além, na esperança de que, por meio de minhas experiências agora dadas ao mundo, alguns possam ser induzidos a fazer uma pausa em sua carreira descendente e pensar antes de passarem da vida mortal, como eu fiz, com todos os seus pecados não arrependidos pesando sobre eles. É para aqueles dos meus irmãos que estão pisando rápido no caminho descendente que eu gostaria de falar, com o poder que a verdade sempre tem sobre aqueles que não buscam cegamente excluí-la. Pois se as consequências posteriores de uma vida gasta em dissipação e egoísmo são frequentemente terríveis mesmo durante a vida terrena, elas são duplamente terríveis no mundo espiritual, onde todo disfarce é retirado da alma, e ela se apresenta em toda a hediondez nua de seus pecados, com as cicatrizes da doença espiritual contraída em sua vida terrena estampadas em sua forma espiritual, nunca para serem apagadas, exceto pelos poderes de cura do arrependimento sincero e pelas águas purificadoras de suas próprias lágrimas dolorosas. Agora peço a esses moradores da terra que acreditem que se esses viajantes cansados da outra vida podem retornar para avisar seus irmãos ainda na terra, eles estão ansiosos para fazê-lo. Eu gostaria que eles entendessem que os espíritos que se materializam têm uma missão maior a cumprir do que até mesmo consolar aqueles que choram em profunda aflição pelos amados que perderam. Eu gostaria que eles olhassem e vissem que agora, mesmo na 11ª hora do orgulho e pecado do homem, esses espíritos errantes têm permissão do Grande Supremo para voltar e contar a eles o destino de todos que ultrajam as leis de Deus e do homem. Eu faria até os preguiçosos e frívolos pararem e pensar se o espiritualismo não é algo mais elevado, mais sagrado, mais nobre do que passar uma hora ociosa em especulações sobre se há forças ocultas que podem mover uma mesa ou arrancar o alfabeto. E se não é possível que essas batidas fracas e aparentemente sem sentido de uma mesa sejam apenas as portas de abertura através das quais uma torrente de luz está sendo deixada entrar nos lugares escuros da terra e do mundo inferior. Sinais tênues de que aqueles que se foram agora retornam à terra para alertar seus irmãos. Como um guerreiro que lutou e conquistou, olho para trás, para as cenas dessas batalhas e as labutas pelas quais passei, e sinto que tudo foi ganho de forma barata, tudo o que eu esperava e lutava foi ganho, e agora busco apenas apontar o melhor caminho para outros que ainda estão na tempestade e no estresse da batalha, para que possam usar o tempo inestimável dado a eles na terra para entrar e seguir com passo inabalável o caminho brilhante que os levará para casa, para o descanso e a paz. Finalmente, Francesco. Introdução. Prefácio do transcritor. A narrativa a seguir foi escrita há mais de um ano, e ao dá-la ao público não afirmo ser seu autor, uma vez que apenas atuei como um amanuense e me esforcei para escrever da forma mais verdadeira e cuidadosa possível. As palavras dadas a mim pelo próprio autor espiritual, que é um dos vários espíritos que desejaram que eu escrevesse para ele suas experiências no mundo espiritual. Tive que escrever as palavras o mais rápido que minha caneta pôde viajar sobre o papel. E muitas das experiências descritas e opiniões apresentadas são bastante contrárias ao que eu mesmo acreditava estar de acordo com as condições de vida no mundo dos espíritos. O autor espiritual francês eu vi frequentemente materializado, e ele foi reconhecido nessas ocasiões por amigos que o conheceram na vida terrena. Tendo dado a narrativa ao público como a recebi do autor espiritual, devo deixar com ele toda a responsabilidade pelas opiniões expressas e pelas cenas descritas. A Farnese. Parte I. Dias de Escuridão. Capítulo 1. Minha morte. Eu fui um andarilho por um país distante, naquelas terras que não têm nome, nenhum lugar, para vocês da terra, e eu descreveria tão brevemente quanto possível minhas andanças. Para que aqueles cujos pés estão apontados para esse limite possam saber o que pode, por sua vez, aguardá-los. Na terra e na minha vida na terra, vivi como aqueles que buscam apenas como o ponto mais alto da autogratificação pode ser alcançado. Se eu não fosse indelicado com alguns, se eu fosse indulgente com aqueles que amava, ainda assim era sempre com o sentimento de que eles em troca deveriam ministrar a minha satisfação. Que deles eu pudesse comprar por meus dons e minha afeição o amor e a homenagem que eram como minha vida para mim. Eu era talentoso, altamente dotado tanto em mente quanto em pessoa, e desde meus primeiros anos o elogio dos outros sempre me foi dado, e sempre foi meu incenso mais doce. Nenhum pensamento jamais me ocorreu daquele amor abnegado que pode se afundar tão completamente no amor pelos outros que não há pensamento, nenhuma esperança de felicidade, a não ser em garantir a felicidade. Eis dos amados. E toda a minha vida, e entre aquelas mulheres que amei, como os homens da terra muitas vezes chamam erroneamente aquilo que é apenas uma paixão muito baixa e vil para ser dignificada pelo nome de amor. Entre todas aquelas mulheres que de tempos em tempos cativaram minha fantasia, não houve uma que tenha apelado à minha natureza superior o suficiente para me fazer sentir que este era o amor verdadeiro, este o ideal pelo qual suspirei em segredo. E todos eu encontrei algo para me decepcionar. Eles me amavam como eu os amava, nem mais, nem menos. A paixão que dei ganhou apenas sua contrapartida deles, e assim eu passei insatisfeito, ansiando por não sei o quê. Erros que cometi, ah quantos! Pecados que cometi, não poucos, no entanto, o mundo estava frequentemente aos meus pés para me elogiar e me chamar de bom, nobre e talentoso. Eu era festejado, acariciado, ou querido mimado das damas da moda. Eu só tinha que cortejar para vencer, e quando venci tudo se transformou em cinzas amargas em meus dentes. E então chegou o momento em que não vou me deter, quando cometi o erro mais fatal de todos e estraguei duas vidas onde eu tinha destruído apenas uma antes. Não era uma coroa de flores douradas de rosas que eu usava, mas uma corrente amarga, grilhões como de ferro que me irritavam e machucavam até que finalmente eu os quebrei e saí livre. Livre, ah, eu nunca mais serei livre, pois nem por momento nossos erros e enganos passados podem deixar de perseguir nossos passos e obstruir nossas asas enquanto vivemos. Sim, e depois que a vida do corpo termina, até que um por um os tenhamos espiado e, assim, os apagado de nosso passado. E então foi, quando me considerei seguro de todo amor, quando pensei ter aprendido tudo o que o amor poderia ensinar, sabia tudo o que aquela mulher tinha a dar, que conheci uma mulher. Ah, como devo chamá-la? Ela era mais do que uma mulher mortal aos meus olhos, e eu a chamei de o bom anjo da minha vida, e desde o primeiro momento em que a conheci, curvei-me a seus pés e dei a ela todo o amor da minha alma, do meu eu superior. Um amor que era pobre e egoísta quando comparado ao que deveria ser, mas era tudo o que eu tinha para dar, e dei tudo. Pela primeira vez na minha vida, pensei em outra pessoa mais do que em mim mesmo, e embora eu não pudesse me elevar aos pensamentos puros, às fantasias brilhantes que enchiam sua alma, agradeço a Deus por nunca ter cedido à tentação de arrastá-la para mim. À medida que o tempo passava, eu me bronzeava e sua doce presença, eu crescia e pensamentos sagrados que eu julgava terem-me deixado para sempre. Eu sonhava sonhos doces nos quais eu estava livre daquelas correntes do meu passado que me prendiam tão cruelmente, tão duramente, agora que eu buscava coisas melhores. E dos meus sonhos eu sempre acordava com o medo de que outro pudesse ganhá-la de mim, e com o conhecimento de que eu, infelizmente, não tinha o direito de dizer uma palavra para impedi-la. Ah, eu! A amargura e o sofrimento daqueles dias. Eu sabia que era eu mesmo quem havia construído aquele muro entre nós. Eu sentia que não era digno de tocá-la, sujo como eu estava nos caminhos do mundo. Como eu poderia ousar tomar aquela vida inocente e pura e ligá-la à minha? Às vezes a esperança sussurrava que poderia ser assim, mas a razão sempre dizia, não é, embora ela fosse tão gentil, tão terna comigo que eu li o segredo inocente de seu amor, eu sabia, eu sentia, que na terra ela nunca seria minha. Sua pureza e sua verdade levantaram entre nós uma barreira que eu nunca poderia passar. Eu tentei deixá-la, Ivano. Como um imã é atraído para o polo, assim eu sempre fui atraído de volta para ela, até que finalmente não lutei mais. Eu me esforcei apenas para aproveitar a felicidade que sua presença dava, feliz que pelo menos o prazer e o brilho do sol de sua presença não me foram negados. E então? Ah, então chegou para mim um dia terrível e inesperado, quando sem nenhum aviso, nenhum sinal para me despertar para minha posição, fui subitamente arrancado da vida e mergulhado naquele abismo, naquela morte do corpo que nos espera a todos. E eu não sabia que tinha morrido. Passei de algumas horas de sofrimento e agonia para o sono, sono profundo e sem sonhos, e quando acordei foi para me encontrar sozinho e em total escuridão. Eu podia me levantar, eu podia me mover, certamente eu estava melhor. Mas onde eu estava? Por que essa escuridão? Por que nenhuma luz havia sobrado comigo? Levantei-me e tateei como se faz em um quarto escuro, mas não consegui encontrar luz, não ouvi nenhum som. Não havia nada além do silêncio, da escuridão ou da morte ao meu redor. Então pensei que iria andar para a frente e encontrar a porta. Eu podia me mover, embora lenta e fracamente, e continuei tateando, por quanto tempo não o sei. Pareceram horas, pois em meu crescente horror e consternação eu senti que precisava encontrar alguém, alguma maneira de sair daquele lugar, e para meu desespero eu parecia nunca encontrar nenhuma porta, nenhuma parede, nada. Tudo parecia espaço e escuridão ao meu redor. Finalmente vencido, eu gritei alto. Eu gritei, e nenhuma voz me respondeu. Então, uma e outra vez eu chamei, e ainda o silêncio, ainda nenhum eco, nem mesmo da minha própria voz, voltou para me animar. Eu me lembrei daquela que eu amava, mas algo me fez recuar de pronunciar seu nome ali. Então eu pensei em todos os amigos que eu tinha conhecido, e eu os chamei, mas nenhum me respondeu. Eu estava em prisão? Não. Uma prisão tem paredes e este lugar não tinha nenhuma. Eu estava louco? Delirando? O quê? Eu podia me sentir, meu corpo. Era o mesmo. Certamente o mesmo? Não. Houve alguma mudança em mim. Eu não sabia dizer o que, mas eu me sentia como se estivesse encolhido e deformado. Minhas feições, quando eu passava a mão sobre elas, pareciam maiores, mais grosseiras, distorcidas. Certamente? Oh, por uma luz. Oh, por qualquer coisa que me dissesse até mesmo o pior que poderia ser dito. Ninguém viria? Eu estava completamente sozinho? E ela, meu anjo de luz, oh, onde ela estava? Antes do meu sono ela estava comigo, onde ela estava agora? Algo pareceu estalar em meu cérebro e em minha garganta e eu a chamei descontroladamente pelo nome, para vir até mim, mesmo que apenas por mais uma vez. Eu senti uma sensação terrível como se a tivesse perdido, e eu a chamei e chamei descontroladamente, e pela primeira vez minha voz tinha um som e soou de volta para mim através daquela escuridão terrível. Diante de mim, muito, muito longe, surgiu uma pequena partícula de luz como uma estrela que cresceu e cresceu e se aproximou cada vez mais até que finalmente apareceu diante de mim como uma grande bola de luz, em forma de estrela. E na estrela eu vi minha amada. seus olhos estavam fechados como os de alguém dormindo, mas seus braços estavam estendidos para mim e sua voz gentil disse naqueles tons que eu conhecia tão bem, "Oh meu amor, onde você está agora? Não posso te ver, só ouço sua voz. Só ouço você me chamar, e minha alma responde à sua." Tentei correr até ela, mas não o consegui. Alguma força invisível me segurou, e ao redor dela parecia um anel que eu não conseguia atravessar. Em agonia, afundei no chão, pedindo que ela não me deixasse mais. Então ela pareceu ficar inconsciente, sua cabeça afundou sobre o peito, e eu a vi flutuar para longe de mim como se alguns braços fortes a tivessem sustentado. Procurei me levantar e segui-la, mas não o consegui. Era como se uma grande corrente me segurasse firme, e depois de algumas lutas infrutíferas, afundei no chão, inconsciente. Quando acordei novamente, fiquei muito feliz ao ver que minha amada havia retornado para mim. Ela estava parada perto, parecendo dessa vez como eu a tinha visto na terra, mas pálida e triste e toda vestida de preto. A estrela se foi, e tudo ao redor era escuridão, mas não a escuridão total, pois ao redor dela havia um brilho pálido e tênue de luz pelo qual eu podia ver que ela carregava flores, flores brancas, em suas mãos. Ela se abaixou sobre um longo monte baixo de terra fresca. Cheguei mais e mais perto e vi que ela estava chorando silenciosamente enquanto colocava as flores naquele monte baixo. Sua voz murmurou suavemente, oh, meu amor, você nunca mais voltará para mim? Você pode estar realmente morta e ida para onde meu amor não o pode segui-la? Onde você não o pode mais ouvir minha voz? Meu amor, oh, meu querido amor, ela estava ajoelhada agora, e eu me aproximei, muito perto, embora não o pudesse tocá-la, e quando me ajoelhei, também olhei para aquele monte longo e baixo. Um choque de horror passou por mim, pois eu sabia agora, finalmente, que estava morto, e este era meu próprio túmulo ilustração representando o jovem e falecido Francesco, de pé ao lado de seu túmulo e em forma fisicamente invisível. Enquanto sua mulher viva atrás dele não o pode mais vê-lo. Capítulo 2 Desespero morto. Morto eu gritei descontroladamente. Oh, não, certamente não. Pois os mortos não sentem mais nada, eles viram o pó, eles se decompõem em decadência, e tudo se foi, tudo está perdido para eles não têm mais consciência de nada, a menos que, de fato, minha filosofia de vida alardeada tenha sido toda errada, toda falsa, e a alma dos mortos ainda viva, embora o corpo se decomponha. Os padres da minha própria igreja me ensinaram isso, mas eu os desprezei como tolos, cegos e desonestos, que para seus próprios fins ensinavam que os homens viviam novamente e só podiam chegar ao céu por um portão, do qual eles tinham as chaves. Chaves que só se transformavam em ouro e a mando daqueles que eram pagos para rezar missas pela alma do falecido. Padres que enganavam mulheres tolas e assustadas e homens fracos de espírito, que, cedendo ao terror inspirado por seus contos terríveis de inferno e purgatório, entregavam-se, corpos e almas, para comprar o privilégio ilusório que prometiam. Eu não queria nenhum deles. Meu conhecimento desses padres e das vidas interiores ocultas de muitos deles era grande demais para que eu ouvisse seus contos ociosos, suas promessas vazias de um perdão que eles não podiam dar. E eu disse que enfrentaria a morte quando ela chegasse, com a coragem daqueles que sabem apenas que para eles isso deve significar a extinção total, pois se esses padres estavam errados, quem estava certo? Quem poderia nos dizer algo sobre o futuro, ou, se havia algum Deus? Não os vivos, pois eles apenas teorizam e conjecturam, e não os mortos, pois ninguém voltou deles para contar, e agora eu estava ao lado deste túmulo, meu próprio túmulo, e ouvi meu amado me chamar de morto e espalhar flores sobre ele. Enquanto eu olhava, o monte sólido tornou-se transparente diante dos meus olhos, e eu vi o caixão com meu próprio nome e a data da minha morte nele, e através do caixão eu vi a forma branca e imóvel que eu conhecia como eu deitado dentro. Vi para meu horror que este corpo já havia começado a decair e se tornado uma coisa repugnante de se olhar. Sua beleza se foi, suas feições ninguém reconheceria, e eu fiquei ali, consciente, olhando para ele e depois para mim mesmo. Eu senti cada, tracei com minhas mãos cada característica familiar do meu rosto, e sabia que eu estava morto, e ainda assim eu vivia. Se isso fosse morte, então aqueles padres deviam estar certos, afinal, os mortos viviam, mas onde? E que estado? Essa escuridão era o inferno? Para mim, eles não teriam encontrado outro lugar. Eu estava tão perdido, tão além dos limites da igreja deles que para mim eles não teriam encontrado um lugar nem mesmo no purgatório. Eu tinha me livrado de todos os laços com a igreja deles. Eu a tinha desprezado tanto, julgando que uma igreja que conhecia, e ainda assim tolerava, as vidas vergonhosas e ambiciosas de muitos de seus dignitários mais honrados não tinha a pretensão de se chamar de guia espiritual para ninguém. Havia homens bons na igreja, verdade, mas também havia essa massa de desavergonhados maus cujas vidas eram conversa comum, assunto comum de ridículo. Ainda assim, a igreja que alegava ser o exemplo para todos os homens e manter toda a verdade, não expulsou esses homens de vidas vergonhosas. Não, ela os promoveu a postos de honra ainda mais altos. Ninguém que tenha vivido em minha terra natal e visto os terríveis abusos de poder em sua igreja se surpreenderá que uma nação tenha se levantado e tentado se livrar de tal jugo. Aqueles que conseguem se lembrar da condição social e política da Itália na primeira metade deste século, e do papel que a Igreja de Roma desempenhou em ajudar o opressor a rebitar os grilhões com os quais ela estava presa, e que sabem como sua vida doméstica era repleta de espiões, padres e leigos, até que um homem temia sussurrar seus verdadeiros sentimentos para seus entes queridos e próximos, para que ela não o traísse para o padre e ele novamente para o governo. Como as masmorras estavam lotadas de homens infelizes, sim, até mesmo de meros rapazes culpados de nenhum crime, exceto amor à sua terra natal e ódio aos seus opressores, aqueles, eu digo, que sabem de tudo isso não se surpreenderão com a indignação feroz e a paixão ardente que ardia no peito dos filhos da Itália e explodiu finalmente em uma conflagração que consumiu a fé do homem em Deus e em seu chamado vigário na terra. E como uma torrente de montanha que rompeu seus limites, varreu as esperanças de imortalidade dos homens, mesmo que apenas pela submissão aos decretos da igreja era para ser obtido. Tal, então, tinha sido minha atitude de revolta e desprezo para com a igreja na qual eu tinha sido batizado, e essa igreja não poderia ter lugar em seu pálio para mim. Se seus anátemas pudessem enviar uma alma para o inferno, certamente eu deveria estar lá. E ainda assim, enquanto pensava assim, olhei novamente para minha amada, e pensei que ela nunca poderia ter vindo ao inferno nem mesmo para me procurar. Ela parecia mortal o suficiente, e se ela se ajoelhou ao lado do meu túmulo, certamente eu deveria estar ainda na terra. Os mortos então nunca deixaram a terra, mas pairavam perto das cenas de suas vidas terrenas? Com tais e muitos pensamentos semelhantes lotando meu cérebro, eu me esforcei para chegar mais perto dela que eu tanto amava, mas descobri que não o podia. Uma barreira invisível parecia cercá-la e me manter para trás. Eu podia me mover para qualquer lado dela como quisesse mais perto ou mais longe, mas ela eu não o podia tocar. E vão foram todos os meus esforços. Então eu falei, chamei-a pelo nome. Eu disse a ela que eu estava lá, que eu ainda estava consciente, ainda o mesmo, embora estivesse morto, e ela nunca pareceu ouvir, ela nunca me viu. Ela ainda chorava triste e silenciosamente, ainda tocava ternamente as flores, murmurando para si mesma que eu amava tanto as flores, certamente eu saberia que ela as havia colocado ali para mim. Repetidamente eu falava com ela o mais alto que podia, mas ela não me ouvia. Ela era surda à minha voz. Ela apenas se movia inquieta e passava se estivesse em um sonho, e então lenta e tristemente ela se afastava. Eu me esforcei com todas as minhas forças para segui-la. Em vão, eu conseguia ir apenas alguns metros do túmulo e do meu corpo terreno, e então eu vi o porquê. Uma corrente como um fio de seda escura, não o parecia mais grossa do que uma teia de aranha, me prendia ao meu corpo, nenhum poder meu poderia quebrá-la, conforme eu me movia, ela se esticava como um elástico, mas sempre me puxava de volta. Pior de tudo, comecei agora a ter consciência de sentir a corrupção daquele corpo e decomposição afetando meu espírito, como membro que se tornou envenenado afeta com sofrimento todo o corpo na terra, e um novo horror encheu minha alma. Então uma voz como de um ser majestoso falou comigo na escuridão e disse, você amava aquele corpo mais do que sua alma. Observe-o agora enquanto ele se transforma e pois saiba o que você adorou, ministrou e se agarrou. Saiba quão perecível ele era, quão vil ele se tornou, e olhe para seu corpo espiritual e veja como você o deixou faminto, apertado e negligenciado por causa dos prazeres do corpo terreno. Veja quão pobre, repulsiva e deformada sua vida terrena tornou sua alma, que é imortal e divina e para durar para sempre. E eu olhei e me contemplei. Como em um espelho erguido diante de mim, eu me vi. Oh, horror! Era sem dúvida eu mesmo, mas, oh, tão terrivelmente mudado, tão vil, tão cheio de baixeza eu parecia, tão repulsivo e todos os aspectos até minha figura era deformada, eu me encolhi de horror diante de minha aparência, e rezei para que a terra se abrisse diante dos meus pés e me escondesse de todos os olhos para sempre. Ah, nunca mais eu invocaria meu amor, nunca mais desejaria que ela me visse. Melhor, muito melhor, que ela pensasse em mim como morto e ido dela para sempre, melhor que ela tivesse apenas a lembrança de mim como eu tinha sido na vida terrena do que saber quão terrível era a mudança, quão horrível era meu verdadeiro eu. Ai de mim! Ai de mim! Meu desespero, minha angústia eram extremos, e eu gritava descontroladamente e me batia e arrancava meus cabelos em horror selvagem e apaixonado de mim mesmo. E então minha paixão me exauriu e eu afundei sem sentido e inconsciente de tudo mais uma vez. Novamente eu acordei, e novamente foi a presença do meu amor que me despertou. Ela trouxera mais flores, e murmurou mais pensamentos suaves e ternos sobre mim enquanto as colocava em meu túmulo. Mas eu não procurava agora fazê-la me ver. Não, eu me encolhi e tentei me esconder, e meu coração endureceu até para ela, e eu disse, prefiro deixá-la chorar por aquele que se foi do que saber que ele ainda vive, então eu a deixei ir. E assim que ela se foi, eu a chamei freneticamente para voltar de qualquer forma, para qualquer conhecimento da minha terrível posição, ao invés de me deixar naquele lugar para não vê-la mais. Ela não o ouviu, mas sentiu meu chamado, e de longe eu a vi parar e se virar como se fosse voltar, então ela passou novamente e me deixou. Duas, três vezes ela veio novamente, e cada vez que ela veio eu senti o mesmo encolhimento de me aproximar dela, e cada vez que ela foi embora eu senti o mesmo desejo selvagem de trazê-la de volta e mantê-la perto de mim. Mas eu não a chamei mais porque eu sabia que os mortos chamam e vão, os vivos não os ouvem. E para todo mundo eu estava morto, e somente para mim e para meu terrível destino eu estava vivo. Ah, agora eu sabia que a morte não era um sono sem fim, nenhum esquecimento calmo. Melhor, muito melhor se tivesse sido assim, e em meu desespero eu rezei para que esse esquecimento total pudesse ser concedido a mim, e enquanto eu rezava eu sabia que nunca poderia, pois o homem é uma alma imortal, e para o bem ou para o mal, bem ou mal, vive eternamente. Sua forma terrena decai e vira pó, mas o espírito, que é o verdadeiro homem, não o conhece decadência, nem esquecimento. A cada dia, pois eu sentia que os dias estavam passando por mim, minha mente despertava mais e mais, e eu via cada vez mais claramente os eventos da minha vida passarem em uma longa procissão diante de mim, turvos a princípio. Então gradualmente ficando mais fortes e claros, e eu abaixei minha cabeça em angústia, angústia desamparada, desesperada, pois eu sentia que deveria ser tarde demais agora para desfazer um único ato. Capítulo 3, Esperança, Andanças no Plano Terreno, Uma Porta para a Visão Espiritual. Eu não sei quanto tempo isso durou, pareceu muito, muito tempo para mim. Eu estava sentado, envolto em meu desespero, quando ouvi uma voz gentil e suave me chamando, a voz da minha amada, e me senti compelido a me levantar e seguir aquela voz até que ela me levasse até ela, e enquanto me levantava para ir, o fio que tanto me prendia parecia esticar e esticar até que eu mal senti a sua pressão, e fui puxado para a frente e para trás até que finalmente me vi em um quarto que, eu podia ver vagamente, mesmo na escuridão que sempre me cercava. Era familiar aos meus olhos. Era a casa da minha amada, e naquele quarto eu tinha passado. Ah, quantas horas felizes e pacíficas naquele tempo que parecia agora separado de mim por um abismo tão largo e terrível. Ela estava sentada em uma pequena mesa com uma folha de papel diante dela e um lápis na mão. Ela continuou repetindo meu nome e dizendo, querido amigo, se os mortos algum dia retornarem, volte para mim e tente me fazer escrever algumas palavras suas, mesmo sim ou não e resposta às minhas perguntas. Pela primeira vez desde que morri, eu a vi com um leve sorriso nos lábios e um olhar de esperança e expectativa naqueles queridos olhos que estavam tão pesados de tanto chorar por mim. O querido rosto parecia tão pálido e triste com sua dor e eu senti, ah como eu senti, a doçura do amor que ela me dera, e que agora menos do que nunca ouso esperar reivindicar. Então eu vi três outras formas ao lado dela, mas eu sabia que eram espíritos, mas quão diferentes de mim. Esses espíritos eram brilhantes, radiantes, de modo que eu não conseguia suportar olhar para eles, a visão parecia queimar meus olhos como um fogo. Um era um homem, alto, calmo, de aparência digna, que se curvou sobre ela para protegê-la como seu anjo da guarda faria. Ao lado dele estavam dois belos jovens que eu soube imediatamente serem aqueles irmãos de quem ela tantas vezes me falou. Eles morreram quando a juventude com todos os seus prazeres estava diante deles, e suas memórias estavam guardadas em seu coração como aqueles que agora eram anjos. Eu me encolhi, pois senti que eles me viam, e procurei cobrir meu rosto e forma desfigurados com o manto escuro que eu usava. Então o meu orgulho despertou, e eu disse, ela mesma não me chamou? Eu vim, e ela não será o árbitro do meu destino? É tão irrevogável que nada que eu possa fazer, nenhuma tristeza, nenhum arrependimento por mais profundo que seja, nenhuma ação por mais grandiosa que seja, nenhum trabalho por mais difícil que seja, pode revertê-lo? Eu. Não há realmente esperança além do túmulo? E uma voz, a voz que eu tinha ouvido antes em meu próprio túmulo, me respondeu, filho da tristeza, não há esperança na terra para aqueles que pecam? Nem mesmo o homem perdoa o pecador que o prejudicou se o pecado for arrependido e o perdão buscado, e Deus será menos misericordioso, menos justo? Você já se arrependeu agora? Examine seu próprio coração e veja se é por você mesmo ou por aqueles que você prejudicou que você está arrependido? E eu sabia enquanto ele falava que eu não me arrependia verdadeiramente. Eu apenas sofria. Eu apenas amava e ansiava. Então novamente minha amada falou e me perguntou, se eu estivesse lá e pudesse ouvi-la, para tentar escrever uma palavra através de sua mão para que ela pudesse saber que eu ainda vivia, ainda pensava nela. Meu coração parecia subir para minha garganta e me sufocar, e eu me aproximei para tentar se eu poderia mover sua mão, poderia até mesmo tocá-la. Mas o Espírito Alto se interpôs entre nós, e eu fui forçado a recuar. Então ele falou e disse, dê suas palavras para mim e eu farei com que sua mão as escreva para você. Eu farei isso por ela, e por causa do amor que ela tem por você. Uma grande onda de alegria tomou conta de mim com suas palavras, e eu teria pegado sua mão e beijado, mas não o consegui. Minha mão parecia chamuscada por seu brilho antes que eu pudesse tocá-lo, e eu me curvei diante dele, pois pensei que ele deveria ser um dos anjos. Minha amada falou mais uma vez e disse, você está aqui, querida amiga? Eu respondi, sim, e então ouvi o espírito colocar sua mão sobre ela, e quando ele fez isso, sua mão escreveu a palavra sim. lenta e instável, ela se moveu, como uma criança aprendendo a escrever. Ah, como ela sorriu, e novamente ela me fez uma pergunta, e como antes sua própria mão traçou minha resposta. Ela me perguntou se havia algo que ela pudesse fazer por mim, algum desejo meu que ela pudesse me ajudar a realizar. Eu disse, não, agora não. Eu iria embora agora e não a atormentaria mais com minha presença. Eu a deixaria me esquecer agora. Meu coração estava tão dolorido enquanto eu falava, tão amargo, e ah, quão doce foi para mim sua resposta, como tocou minha alma ouvi-la dizer, não diga isso para mim, pois eu sempre serei sua amiga mais verdadeira e querida, como fui no passado. E desde que você morreu meu único pensamento tem sido encontrá-la e falar com você novamente. E eu respondi, gritei para ela, foi meu único desejo também. Ela então perguntou se eu voltaria, e eu disse sim, pois onde eu não teria ido por ela, ou que eu não teria feito? Então o espírito brilhante disse que ela não deveria escrever mais naquela noite. Ele fez sua mão escrever isso também e disse que ela deveria ir descansar. Eu me senti agora atraído mais uma vez de volta para meu túmulo e para meu corpo terreno naquele cemitério escuro, mas não para a mesma sensação de miséria sem esperança. Apesar de tudo, uma centelha de esperança surgiu em meu coração, e eu sabia que deveria vê-la e falar com ela novamente. Mas agora eu descobri que não estava sozinha ali. Aqueles dois espíritos que eram seus irmãos me seguiram e agora falavam. Não direi tudo o que disseram. Basta dizer que eles me mostraram o quão grande era agora o abismo entre sua irmã e eu, e me perguntaram se eu desejava sombrear toda a sua jovem vida com minha presença sombria. Se eu a deixasse agora, ela, com o tempo, me esqueceria, exceto como alguém que tinha sido um querido amigo para ela. Ela sempre poderia pensar ternamente em minha memória e, certamente, se eu a amasse verdadeiramente, não desejaria tornar toda a sua jovem vida solitária e desolada por minha causa. Respondi que a amava e nunca suportaria deixá-la, nunca suportaria pensar em outra pessoa, amando-a como eu havia feito. Então eles falaram de mim e do meu passado, e me perguntaram se eu ousaria pensar em me ligar à sua vida pura, mesmo da maneira nebulosa e que ainda esperava fazer, como eu poderia esperar que, quando ela morresse, eu a conhecesse? Ela pertencia a uma esfera brilhante para a qual eu não poderia esperar por muito tempo ascender, e não seria melhor para ela, e mais nobre, mais verdadeiramente amoroso comigo, deixar lá me esquecer e encontrar que felicidade na vida ainda poderia ser dada a ela, em vez de tentar manter vivo um amor que só poderia lhe trazer tristeza? Eu disse fracamente que achava que ela me amava. Eles disseram, sim, ela te ama como ela mesma idealizou sua imagem e sua mente, e como ela em sua inocência pintou seu retrato. Você acha que se ela soubesse toda a sua história ela te amaria? Ela não se encolheria horrorizada de você? Diga a ela a verdade, dê a ela a escolha de liberdade de sua presença, e você terá agido de uma forma mais nobre e demonstrado um amor mais verdadeiro do que enganá-la e tentar amarrá-la a um ser como você. Se você realmente a ama, pense nela e em sua felicidade, e no que atrará não apenas em você. Então a esperança dentro de mim morreu, e eu curvei minha cabeça para o pó em vergonha e agonia, pois eu sabia que eu era vil e de forma alguma adequado para ela, e eu vi como em um espelho o que sua vida ainda poderia ser libertada da minha. Ela poderia conhecer a felicidade ainda com outro mais digno do que eu tinha sido, enquanto com meu amor eu apenas a arrastaria para a tristeza comigo. Pela primeira vez na minha vida coloquei a felicidade de outra pessoa antes da minha, e porque eu a amava tanto e a queria feliz, eu disse a eles, que assim seja, então, diga a ela a verdade, e deixe que ela diga apenas uma palavra gentil para mim e despedida, e eu irei embora dela e não mais escurecerei sua vida com a sombra da minha. Então voltamos para ela, e eu a vi enquanto ela dormia exausta com sua tristeza por mim. Implorei que me deixassem dar-lhe um beijo, o primeiro e o último que eu daria. Mas eles disseram que não, isso era impossível, pois meu toque quebraria para sempre o fio que a mantinha viva. Então eles a acordaram e a fizeram escrever suas palavras, enquanto eu ficava ao lado e ouvia cada palavra cair como um prego no caixão onde eles estavam enterrando minha última esperança para sempre. Ela, como alguém em um sonho, continuou escrevendo, até que finalmente toda a história vergonhosa da minha vida foi contada, e eu só tive que dizer a ela que tudo estava para sempre no fim entre nós. E ela estava livre da minha presença pecaminosa e do meu amor egoísta. Eu disse adeus a ela. Como gotas de sangue arrancadas do meu coração foram aquelas palavras, e como gelo elas caíram sobre seu coração e o esmagaram. Então eu me virei e a deixei, como, eu não o sei, mas enquanto eu ia, senti a corda que me prendia ao meu túmulo e meu corpo terreno se romper, e eu estava livre, livre para vagar onde eu quisesse, sozinho em minha desolação. E então, enquanto escrevo as palavras, as lágrimas de gratidão estão em meus olhos novamente, e eu quase desmorono ao tentar escrevê-las, então ela, a quem tínhamos considerado tão fraca e gentil que só tínhamos que decidir por ela. Ela me chamou de volta com toda a força de um amor que ninguém ousa se opor, me chamou de volta para ela. Ela disse que nunca poderia desistir de mim enquanto eu tivesse amor por ela. Deixe seu passado ser o que for, deixe você afundar agora até as profundezas do próprio inferno, eu ainda te amarei, ainda buscarei segui-la e reivindicarei meu direito, o direito do meu amor, de ajudar, confortar e cuidar de você até que Deus em sua misericórdia tenha perdoado seu passado e você seja ressuscitado. É foi então que eu desmoronei e chorei como só um homem forte e orgulhoso pode chorar, cujo coração foi torcido, machucado e endurecido. E então tocado pelo toque suave e terno de uma mão amorosa até que as lágrimas devem vir para seu alívio. Voltei para meu amor e me ajoelhei ao lado dela, e embora eles não me deixassem tocá-la, aquele espírito calmo e lindo que era seu guardião sussurrou para ela que sua prece foi atendida, e que ela deveria realmente me levar de volta à luz. E então deixei minha querida, e quando morri, vi a forma de um anjo branco pairar sobre ela para lhe dar força e conforto, que era ela mesma meu anjo de luz. Deixei-a assim com aqueles espíritos e fui vagar até que sua voz me chamasse para seu lado novamente. Após o curto sono agitado em que aqueles espíritos brilhantes a colocaram, minha querida acordou no dia seguinte e foi visitar um homem bom e gentil que ela havia descoberto em seus esforços para encontrar alguma maneira pela qual pudesse me alcançar, mesmo além do túmulo. Se pudesse ser que o que lhe foi dito sobre aquelas pessoas que eram chamadas de espiritualistas fosse realmente verdade, ela esperava, por meio da ajuda deles, falar novamente comigo e, instigada por aqueles que a estavam observando, ela havia procurado esse homem que era conhecido como médium de cura, e por ele lhe foi dito que se ela mesma tentasse, poderia escrever mensagens dos chamados mortos. Isso eu não aprendi até mais tarde. Na época, eu apenas me senti convocado pela voz dela, cujo poder sobre mim era tão grande, e em obediência a ela, me vi de pé no que eu mal conseguia distinguir ser uma pequena sala. Digo vagamente, porque tudo ainda estava escuro para mim, exceto onde a luz ao redor da minha querida brilhava como uma estrela e mostrava fracamente o que estava próximo. Foi para esse bom homem de quem falo que ela foi, e foi sua voz falando com ele que me atraiu. Ela estava contando a ele o que havia acontecido na noite anterior, e o quanto ela me amava, e como ela daria de bom grado toda a sua vida se, ao fazê-lo, pudesse me confortar e me ajudar. E aquele homem falou palavras tão gentis para ela, do fundo do meu coração, agradeci e ainda agradeço por elas. Ele me deu tanta esperança. Ele apontou para meu querido amor que os laços do corpo terrestre são quebrados em sua morte, e eu era livre para amá-la e ela era livre para retribuir esse amor, que ela mesma, melhor do que qualquer outra, poderia, na verdade, ajudar a me criar, pois seu amor me daria conforto e esperança como nada mais faria, e alegraria meu caminho de esforço arrependido. E ela tinha agora o melhor dos direitos de dá-lo, meu amor por ela tinha sido uma paixão tão pura e verdadeira, enquanto o dela por mim era mais forte que a própria morte, já que tinha superado a barreira da morte. Ele era tão gentil, esse homem, ele me ajudou a falar com ela, e a explicar muitas coisas que eu não poderia ter feito na noite anterior quando meu coração estava tão dolorido e cheio de orgulho. Ele me ajudou a dizer que desculpas havia para mim no passado, embora eu admitisse que nada pode realmente desculpar nossos pecados. Ele me deixou dizer a ela que, apesar de todo o mal do meu passado, ela tinha sido para mim como uma sagrada, amada com um amor que eu não tinha dado a ninguém além dela. Ele a acalmou e fortaleceu com uma gentileza pela qual eu o abençoei ainda mais do que por sua ajuda a mim mesmo, e quando ela o deixou finalmente, eu também fui com ela para sua casa, a luz da esperança em nossos corações. E quando chegamos lá, descobri que uma nova barreira foi erguida por aqueles dois irmãos espirituais e outros a quem ela era querida. Um muro invisível a cercava, através do qual eu não conseguia passar, e embora eu pudesse segui-la, não conseguia chegar muito perto. Então eu disse a mim mesmo que voltaria para o homem gentil e veria se ele me ajudaria. Meu desejo pareceu me levar de volta, pois logo me vi lá novamente. Ele estava imediatamente consciente da minha presença e, por mais estranho que pareça, descobri que ele conseguia entender muito, embora não tudo, que eu lhe dizia. Ele entendeu o que eu queria dizer e me contou muitas coisas que não vou registrar aqui, pois diziam respeito apenas a mim. Ele me garantiu que se eu fosse paciente, tudo ficaria bem com o tempo e, embora as relações pudessem construir seu muro espiritual em volta do meu amor, a vontade dela sempre me atrairia através dele até ela, e nada poderia afastar seu amor de mim. Nenhum muro poderia impedir isso. Se eu buscasse agora aprender as coisas do espírito e trabalhasse para progredir, o abismo entre nós desapareceria. Confortado, deixei-o e me afastei novamente, não sabia para onde. Agora eu estava começando a ficar vagamente consciente de que havia outros seres como eu voando perto de mim na escuridão, embora eu mal pudesse vê-los. Eu estava tão perdido e solitário que pensei em voltar para meu túmulo novamente, pois era o local mais familiar para mim, e meu pensamento pareceu me levar de volta, pois logo eu estava lá novamente. As flores que meu amor me trouxera estavam murchas agora. Ela não estava lá há 2 dias, desde que falou comigo ela pareceu esquecer o corpo que estava enterrado, e isso para mim era bom, e eu queria que assim fosse. Era bom para ela esquecer o corpo morto e pensar apenas no espírito vivo. Até essas flores murchas falavam de seu amor, e eu tentei pegar uma rosa branca, para levar comigo. Descobri que não conseguia levantá-la, não conseguia movê-la nem um pouco. Minha mão passou por ela como se fosse apenas o reflexo de uma rosa. Eu me movi até onde havia uma cruz de mármore branco na cabeceira do túmulo, e vi ali os nomes dos dois irmãos da minha amada. Então eu soube o que ela tinha feito em seu amor por mim, ela tinha colocado meu corpo para descansar ao lado daqueles que ela mais amava de todos. Meu coração ficou tão tocado que novamente chorei, e minhas lágrimas caíram como orvalho sobre meu coração e derreteram sua amargura. Eu estava tão solitário que finalmente me levantei e vaguei novamente entre outras formas escuras errantes, poucas das quais se viraram para olhar para mim, talvez, como eu, elas mal viram. Atualmente, no entanto, 3 formas escuras que pareciam 2 mulheres e um homem passaram perto de mim, e então se viraram e seguiram. O homem tocou meu braço e disse, para onde você está indo? Certamente você chegou recentemente a este lado, ou não se apressaria tanto. Ninguém se apressa aqui porque todos nós sabemos que temos a eternidade para vagar. Então ele riu uma risada tão fria e áspera que me fez estremecer. Uma das mulheres pegou meu braço de um lado e uma do outro, dizendo, venha conosco e nós lhe mostraremos como você pode aproveitar a vida mesmo estando morto. Se não temos corpos para nos divertir, os pegaremos emprestados de alguns mortais por um tempo. Venha conosco e nós lhe mostraremos que todo o prazer ainda não acabou. Na minha solidão, fiquei feliz por ter um ser com quem falar, que embora todos os três tivessem uma aparência muito repulsiva, as mulheres, na minha opinião, ainda mais do que o homem, eu me senti inclinado a deixar Luz me levar para longe e ver o que aconteceria, e eu até me virei para acompanhá-los quando, ao longe, na distância tênue, como uma imagem traçada em luz em um céu negro, vi a forma espiritual do meu amor puro e doce. Seus olhos estavam fechados como eu a tinha visto na minha primeira visão, mas como antes, suas mãos estavam estendidas para mim e sua voz caiu como uma voz do céu em meus ouvidos, dizendo, oh, tome cuidado, não vá com eles. Eles não são bons, e seu caminho leva apenas à destruição. Então a visão se foi, e como alguém que acorda de um sonho, sacudi aquelas três pessoas de mim e corri para longe novamente na escuridão. Quanto tempo e quão longe eu vaguei, eu não sei. Continuei correndo para fugir das memórias que me assombravam e parecia ter todo o espaço para vagar. Finalmente, sentei-me no chão para descansar, pois parecia haver chão sólido o suficiente para descansar, e enquanto estava sentado ali, vi uma luz brilhando na escuridão. Ao me aproximar dela, vi uma grande névoa de luz irradiando de uma sala que eu podia ver, mas era tão brilhante que doía meus olhos olhar para ela como faria para sol do meio-dia na terra teria feito. Eu não o conseguia suportar e teria me virado, quando uma voz disse, fique, cansado andarilho. Aqui estão apenas corações gentis e mãos que ajudam para você. E se você quiser ver seu amor, entre, pois ela está aqui e você pode falar com ela. Então eu senti uma mão, pois eu não conseguia ver ninguém. Puxar meu manto sobre minha cabeça para bloquear o brilho da luz e então me levar para dentro do quarto e me sentar em uma cadeira grande. Eu estava tão cansado e tão feliz por descansar. E neste quarto havia tanta paz, parecia-me que eu tinha encontrado meu caminho para o céu. Depois de um tempo, olhei para cima e vi duas mulheres gentis e gentis que eram como anjos aos meus olhos, e eu disse a mim mesmo, cheguei perto do céu, certamente novamente olhei, e a essa altura meus olhos pareciam fortalecidos. Pois além daquelas duas belas mulheres boas, e a princípio eu mal conseguia acreditar, tão grande era minha alegria, vi minha amada sorrindo tristemente, mas ternamente, onde eu estava sentado. Ela sorriu, mas eu sabia que ela não me via de verdade, uma das moças viu, e ela estava me descrevendo para minha querida em voz baixa e tranquila. Minha querida parecia tão satisfeita, pois isso confirmou a ela o que o homem havia lhe dito. Ela estava contando a essas moças que experiência notável ela teve, e como parecia a ela um sonho estranho. Eu poderia ter gritado para ela então que eu estava realmente lá, que eu ainda vivia, ainda amava, e estava confiando em seu amor por mim, mas eu não conseguia me mover, algum feitiço estava sobre mim, algum poder que eu podia sentir vagamente estava me segurando. E então aquelas duas moças gentis falaram e eu soube que elas ainda não eram anjos, pois elas ainda estavam em seus corpos terrestres e ela podia vê-las e falar com elas. Elas disseram muito do que o bom homem gentil havia feito, quanto à esperança que havia para pecadores como eu. A mesma voz que havia me convidado a entrar, agora perguntou se eu gostaria que uma das moças escrevesse uma mensagem para mim. Eu disse, sim, mil vezes sim. Então eu disse minhas palavras e o Espírito fez com que a senhora as escrevesse. Eu disse à minha amada que eu ainda vivia, ainda a amava. Eu pedi a ela que nunca me esquecesse, nunca deixasse de pensar em mim, pois eu precisava de todo o seu amor e ajuda para me sustentar. Eu sempre fui o mesmo para ela, embora agora eu estivesse fraco e desamparado e não pudesse fazê-la me ver. E ela, a ela me deu palavras tão doces em troca que eu não posso escrevê-las, elas são sagradas demais para mim e ainda permanecem em meu coração para sempre. O período que se seguiu a esta entrevista foi de sono profundo para mim. Eu estava tão exausto que quando saí daquele quarto, vaguei um pouco e então afundei no chão em profunda inconsciência sem sonhos. O que importava onde eu descansava quando tudo era noite ao meu redor? Quanto tempo durou meu sono, eu não o sei. Naquele período, eu não tinha meios de contar o tempo, exceto pela quantidade de sofrimento e miséria pelos quais passei. Do meu sono, acordei revigorado em certa medida e com todos os meus sentidos mais fortes do que antes. Eu podia me mover mais rapidamente, meus membros pareciam mais fortes e livres, e agora eu estava consciente de um desejo de comer que não o sentia antes. Meu desejo cresceu tanto que fui em busca de comida, e por um longo tempo não o consegui encontrar nenhuma em lugar nenhum. Por fim, encontrei o que parecia pão duro e seco, apenas algumas crostas, mas fiquei feliz em comê-las, e então me senti mais satisfeito. Aqui posso dizer, que os espíritos comem a contraparte espiritual da sua comida, sentem fome e sede, tão ansiosos por eles quanto seus apetites são para você na Terra. Embora nem nossa comida nem nossa bebida sejam mais visíveis à sua visão material do que nossos corpos espirituais, e ainda assim para nós eles possuem realidade objetiva. Se eu fosse um bêbado, ou, um amante dos prazeres da mesa e meu corpo terreno, eu teria sentido muito antes os desejos do apetite. Como era, a natureza comigo sempre tinha sido facilmente satisfeita, e embora a princípio eu tenha me afastado daquelas crostas secas com desgosto, uma pequena reflexão me disse que agora eu não tinha como obter nada. Eu era como mendigo e era melhor me contentar com a comida de mendigo. Meus pensamentos agora se voltaram para minha amada novamente, e os pensamentos levaram meu espírito com eles, de modo que me vi entrando mais uma vez na sala onde a tinha visto pela última vez e as duas senhoras. Desta vez, pareceu-me entrar imediatamente e fui recebido por dois homens espirituais que eu só conseguia ver muito vagamente. Um véu parecia pairar entre nós, através do qual eu via aqueles dois homens espirituais, as senhoras e minha amada. Disseram-me que eu poderia novamente dar uma mensagem a ela através da senhora que havia escrito minhas palavras antes. Eu estava tão ansioso para tentar se não conseguisse fazer minha querida escrever minhas palavras ela mesma como eu tinha visto seu espírito guardião fazer, que me permitiram tentar. Para minha decepção, descobri que não o conseguia, ela estava surda a tudo o que eu dizia, e eu tive que desistir dessa ideia e deixar a senhora escrever para mim como antes. Depois que eu dei minha mensagem, descansei por um curto período e observei o rosto doce da minha amada, como eu costumava fazer em outros dias mais felizes. Minha reflexão. Esses foram interrompidos por um desses homens espirituais, um jovem sério e bonito, ele parecia ser, até onde eu podia vê-lo. Ele falou comigo em uma voz calma e gentil, e disse que se eu realmente desejasse escrever minhas próprias palavras através da minha querida, seria bom para mim me juntar a uma irmandade de penitentes que, como eu, desejassem seguir o melhor caminho. E com eles eu aprenderia muitas coisas das quais eu ainda era ignorante, e que me ajudariam a me preparar para controlar sua mente, bem como me dariam o privilégio que eu buscava de estar com ela às vezes enquanto ela morasse na Terra. Este caminho de arrependimento era difícil, ele disse, muito difícil, os passos eram muitos, o trabalho e o sofrimento grandes, mas ele levava a uma terra justa e feliz finalmente, onde eu descansaria em felicidade como eu não o poderia sonhar agora. Ele me garantiu, assim como o gentil homem terreno fez que meu corpo deformado, que eu ainda estava tão ansioso para esconder dos olhos da minha amada, mudaria conforme meu espírito mudasse, até que eu fosse novamente belo de se ver, como ela não mais lamentaria ver. Se eu permanecesse no plano terrestre como estava agora, provavelmente seria atraído de volta para meus antigos lugares de suposto prazer, e naquela atmosfera de degradação espiritual eu logo perderia o poder de estar perto da minha querida. Para o bem dela, aqueles que aguardavam seriam obrigados a me excluir. Por outro lado, se eu me juntasse a essa irmandade que era de esperança e esforço, eu seria tão ajudado, tão fortalecido e tão ensinado, que quando no devido tempo chegasse minha hora de retornar ao plano terrestre, eu teria adquirido uma força e uma armadura que poderiam resistir às suas tentações. Eu ouvi as palavras desse espírito grave e cortês com admiração e um desejo crescente de saber mais sobre essa irmandade da qual ele falava, e implorei que ele me levasse até eles. Ele me garantiu que faria isso, e também explicou que eu deveria estar lá por minha própria vontade e escolha apenas. Se eu desejasse sair em algum momento, eu poderia fazê-lo imediatamente. Todos são livres no mundo espiritual, ele disse. Todos devem seguir apenas onde seus próprios desejos e vontades os levarem. Se você estudar para cultivar os desejos mais elevados, meios serão dados a você para alcançá-los, e você será fortalecido com a ajuda e força que precisar. Você é alguém que nunca aprendeu o poder da oração. Você aprenderá agora, pois todas as coisas vêm pela oração sincera, esteja você consciente de que ora ou não, para o bem ou para o mal. Seus desejos são como orações e chamam ao seu redor poderes bons ou maus para respondê-los por você. Como eu estava novamente ficando cansado e exausto, ele sugeriu que eu deveria me despedir da minha querida por um tempo. Ele explicou que eu deveria ganhar mais força, bem como permitir que ela fizesse isso se eu a deixasse pelo tempo que eu deveria permanecer neste lugar do qual ele falou. Também seria bom que ela não o tentasse escrever por 3 meses, pois seus poderes mediúnicos foram muito testados, e se ela não os descansasse, ela ficaria muito prejudicada. Enquanto eu precisaria de todo esse tempo para aprender até mesmo as lições simples necessárias antes que eu pudesse controlá-la. Ah, eu, quão difícil parecia para nós dois fazer essa promessa, mas ela me deu o exemplo, e eu só podia segui-lo. Se ela tentasse ser forte e paciente, eu também deveria, e registrei um voto de que se o Deus que eu havia esquecido há tanto tempo se lembrasse e me perdoasse agora, eu daria toda a minha vida e todos os meus poderes para desfazer os erros que eu havia cometido, e foi assim que deixei por um tempo o conturbado plano terrestre do mundo espiritual do qual eu ainda tinha visto tão pouco, mas no qual eu ainda veria e sofreria tanto. Ao sair do quarto para ir com meu novo guia, virei-me para meu amor e acenei minha mão em despedida, e pedi que os bons anjos e o Deus a quem não ouso orar por mim mesmo a abençoassem e a mantivessem segura para sempre. E a última coisa que vi foram os seus olhos ternos me seguindo com aquele olhar de amor e esperança que me sustentaria durante muitas horas cansativas e dolorosas. Capítulo 4 – A Irmandade da Esperança. No mundo espiritual, há muitos lugares estranhos, muitas visões maravilhosas e muitas organizações para ajudar almas arrependidas, mas nunca vi nada mais estranho do que esta casa de ajuda, conduzida pela Irmandade da Esperança, para a qual eu estava sendo conduzido. Na condição então débil de todas as minhas faculdades espirituais, eu não conseguia ver como era o lugar. Eu era quase como alguém surdo, mudo e cego. Quando estava com outros, mal conseguia vê-los ou ouvi-los, ou fazê-los me ouvir, e embora eu pudesse ver um pouco, era mais como se eu estivesse em uma sala perfeitamente escura com apenas um pequeno e fraco vislumbre de luz para me mostrar para onde eu ia. No plano terrestre, eu não sentia isso tanto, pois embora tudo fosse escuridão, eu podia ver e ouvir o suficiente para estar consciente daqueles perto de mim. Foi ao ascender até mesmo a pequena distância em que este lugar estava acima da terra que senti a ausência de todos, exceto os desenvolvimentos mais materiais do meu espírito. Aquele tempo de escuridão foi tão terrível para mim que até agora mal gosto de me lembrar dele. Eu amava tanto o sol e a luz. Eu vim de uma terra onde tudo é sol e brilho, onde as cores são tão ricas, o céu tão claro, as flores e o cenário tão lindos, e eu amava tanto a luz, o calor e a melodia, e aqui como em outros lugares desde a minha morte eu só encontrei escuridão, frio e tristeza, uma tristeza assustadora e envolvente, que me envolveu como um manto de noite do qual eu não conseguia me livrar de forma alguma, e essa tristeza terrível esmagou meu espírito como nada mais poderia ter feito. Eu tinha sido orgulhoso e arrogante na terra. Eu vim de uma raça que não sabia o que era se curvar diante de ninguém. e em minhas veias corria o sangue de seus nobres arrogantes. Por meio de minha mãe, eu era aliado aos grandes da terra cujas ambições haviam movido reinos à sua vontade, e agora o mais baixo, humilde e pobre mendigo das minhas ruas nativas era maior, mais feliz do que eu, pois ele pelo menos tinha a luz do sol e o ar livre, e eu era como o mais baixo e degradado prisioneiro na cela do calabouço. Se não o fosse pela minha única estrela de esperança, meu anjo de luz, e as esperanças que ela me dera através do seu amor, eu deveria ter afundado na apatia do desespero. Mas quando pensei nela esperando, como ela havia jurado que faria toda a sua vida por mim, quando me lembrei de seu sorriso doce e terno e das palavras amorosas que ela havia me falado, meu coração e minha coragem reviveram novamente. E eu me esforcei para suportar, para ser paciente, para ser forte. E eu precisava de todos para me ajudar, pois a partir de agora começou um período de sofrimento e conflito que em vão tentarei fazer alguém perceber completamente. Este lugar onde eu estava agora eu mal conseguia ver em todos os seus detalhes. Era como uma enorme prisão, escura e enevoada em seus contornos. Mais tarde, vi que era um grande edifício de pedra cinza escura, tão sólida aos meus olhos quanto pedra terrestre, com muitas passagens longas, alguns corredores ou salas grandes e longos, mas principalmente composto de inúmeras pequenas celas com pouca luz e apenas o mais básico dos móveis. Cada espírito tinha apenas o que havia conquistado com sua vida terrena, e alguns não tinham nada além do pequeno sofá onde se deitavam e sofriam, pois todos sofriam ali. Era a casa da tristeza, mas também era uma casa da esperança, pois todos ali estavam se esforçando para subir em direção à luz, e para cada um havia começado o tempo da esperança. Cada um tinha o pé plantado no degrau mais baixo da escada da esperança pela qual ele deveria, com o tempo, subir até o próprio céu. Na minha própria pequena cela, havia apenas minha cama, uma mesa e uma cadeira, nada mais. Passei meu tempo descansando ou meditando em minha cela, e indo com aqueles que, como eu, logo ficaram fortes o suficiente para ouvir as palestras que nos eram dadas no grande salão. Essas palestras eram muito impressionantes, contada na forma de uma história, mas sempre de modo a trazer à mente de cada um de nós aquelas coisas em que havíamos feito errado. Grandes esforços foram feitos para nos fazer entender, do ponto de vista de um espectador imparcial, as consequências totais para nós mesmos e para os outros de cada uma de nossas ações, e onde tínhamos, para nossas próprias gratificações egoístas, injustiçado ou arrastado outra alma para baixo. Tantas coisas que tínhamos feito porque todos os homens as faziam, ou porque pensávamos que nós, como homens, tínhamos o direito de fazê-las, agora nos eram mostradas do outro lado da imagem, daqueles que tinham sido em certa medida nossas vítimas, ou onde nós pessoalmente não éramos diretamente responsáveis por sua queda, as vítimas de um sistema social inventado e mantido para gratificar a nós e nossas paixões egoístas. Não posso descrever mais completamente essas palestras, mas aqueles entre vocês que sabem quais são as corrupções das grandes cidades da Terra facilmente fornecerão para si mesmos os assuntos de tais palestras, tais imagens de nós mesmos como éramos, despidos de todos os disfarces sociais da vida terrena, só podíamos retornar com vergonha e tristeza de coração para nossas celas para refletir sobre nosso passado e nos esforçar para espiá-lo em nosso futuro. E nisso houve grande ajuda dada a nós, pois com o erro e suas consequências sempre nos foi mostrado o caminho para corrigir e superar o desejo maligno em nós mesmos, e como poderíamos expiar nossos próprios pecados por esforços oportunos para salvar outro do mal em que havíamos caído. Todas essas lições sendo destinadas a nos preparar para o próximo estágio de nossa progressão, no qual seríamos enviados de volta à Terra para ajudar, invisíveis e desconhecidos, mortais que estavam lutando com as tentações da Terra. Quando não estávamos assistindo às palestras, éramos livres para ir aonde quiséssemos, isto é, aqueles de nós que eram fortes o suficiente para se mover livremente. Alguns que haviam deixado amigos queridos na Terra iriam visitá-los, para que, sem serem vistos, pudesse ainda ver aqueles que amavam. Sempre fomos avisados, no entanto, para não permanecermos nas tentações do plano terrestre, pois muitos de nós acharíamos difícil resistir a elas. Aqueles que eram mais fortes entre nós e que possuíam as qualidades necessárias e o desejo de usá-las, eram empregados em magnetizar aqueles que eram mais fracos, e que, por causa das dissipações excessivas de suas vidas terrenas, estavam em condições tão terríveis de exaustão e sofrimento que a única coisa que podia ser feita com eles era deixá-los ficar indefesos em suas celas enquanto outros lhes davam um pequeno alívio magnetizando-os. E aqui devo descrever a vocês um sistema muito maravilhoso de cura daqueles pobres espíritos que era praticado nesta Casa da Esperança. Alguns espíritos avançados, cujos desejos e gostos naturais os tornavam médicos e curadores, com a ajuda de outros espíritos de diferentes graus de avanço abaixo deles, atendiam a esses mais pobres e sofredores, onde de fato todos eram sofredores. E por meio do magnetismo e do uso dos poderes dos outros que eles podiam controlar, eles colocavam esses pobres espíritos em esquecimento temporário de sua dor, e embora eles despertassem novamente para uma renovação de seus sofrimentos, ainda assim, nesses intervalos, seus espíritos ganharam força e insensivelmente se tornaram mais capazes de suportar, até que finalmente seus sofrimentos foram mitigados com o tempo e o desenvolvimento crescente do corpo espiritual, e eles, por sua vez, quando aptos a fazê-lo, seriam empregados para magnetizar outros que ainda estavam sofrendo. É impossível para mim dar a vocês uma imagem muito clara deste lugar e daqueles que estão nele, pois embora a semelhança com um hospital terrestre fosse muito grande, havia muitos pequenos pontos em que não se assemelhava a nada que vocês tenham ainda na Terra, embora à medida que o conhecimento na Terra avance, a semelhança se tornará mais próxima. Tudo era tão escuro neste lugar, porque os espíritos infelizes que moravam lá não tinham nada do brilho dos espíritos felizes para dar à atmosfera. E é o estado do próprio espírito no mundo espiritual que faz a claridade ou escuridão de seus arredores. A sensação de escuridão também era devida à cegueira quase total desses pobres espíritos, cujos sentidos espirituais nunca tendo sido desenvolvidos na Terra os tornavam igualmente insensíveis a todos ao seu redor. Assim como aqueles nascidos na Terra em um estado de cegueira, surdez e mudez seriam inconscientes das coisas que eram aparentes para aqueles totalmente dotados de sentidos. Ao visitar a atmosfera do plano terrestre, que era um grau mais adequado ao seu estado de desenvolvimento, esses pobres espíritos ainda estariam na escuridão, embora não fosse tão completa. E eles possuiriam o poder de ver aqueles seres como eles com os quais poderiam entrar em contato direto, e também os mortais que estivessem em um grau espiritual suficientemente baixo de desenvolvimento. Os mortais mais elevados e espiritualizados, e ainda mais os espíritos desencarnados à frente deles seriam apenas muito vagamente discerníveis, ou mesmo totalmente invisíveis. Os trabalhadores irmãos da esperança, como eram chamados, eram cada um provido de uma pequena luz como uma estrela, cujos raios iluminavam a escuridão das células que visitavam e levavam a luz da esperança aonde quer que os irmãos fossem. Eu mesmo, a princípio, era um sofredor tão grande que costumava simplesmente ficar deitado em minha cela em um estado de miséria quase apática, observando essa centelha brilhar pelo longo corredor até minha porta e me perguntando quanto tempo levaria no tempo terrestre até que ela voltasse. Mas não demorou muito para que eu ficasse assim completamente prostrado. Ao contrário de muitos dos pobres espíritos que haviam adicionado o amor pela bebida aos seus outros vícios, minha mente estava muito clara e meu desejo de melhorar muito forte para me deixar inativo por muito tempo. E assim que me vi capaz de me mover novamente, pedi permissão para fazer algo, por mais humilde que fosse, que pudesse ser útil. Eu estava, portanto, como eu mesmo possuía fortes poderes magnéticos, pronto para ajudar um jovem infeliz que era totalmente incapaz de se mover e que costumava ficar gemendo e suspirando o tempo todo. pobre sujeito, ele tinha apenas 30 anos quando deixou o corpo terrestre, mas em sua curta vida ele havia conseguido mergulhar em tais dissipações que se matou prematuramente e agora estava sofrendo tais agonias de uma reação ou sobre o espírito daqueles poderes que ele havia abusado, que muitas vezes era mais do que eu podia suportar testemunhá-los. Minha tarefa era fazer passes calmantes sobre ele, pelos quais ele obteria um pequeno alívio, até que em determinados momentos um espírito mais avançado do que eu viesse e o colocasse em um estado de inconsciência. E todo esse tempo eu estava sofrendo intensamente tanto na mente quanto no meu corpo espiritual, pois nas esferas inferiores o espírito está consciente dos sofrimentos corporais. À medida que ele cresce mais avançado, o sofrimento se torna mais puramente mental, o envoltório menos material dos espíritos superiores os torna finalmente insensíveis a qualquer coisa como dor material. À medida que minha força crescia, meus desejos reviviam e me causavam tanto tormento que muitas vezes eu era tentado a fazer o que muitos espíritos pobres faziam, voltar à Terra em busca dos meios para satisfazê-los através dos corpos materiais daqueles que ainda estavam na Terra. Meus sofrimentos corporais tornaram-se muito grandes, pois a força da qual eu tinha tanto orgulho e que havia usado para um propósito tão ruim me fez sofrer mais do que alguém que tinha sido fraco. Assim como os músculos de um atleta que os usou em excesso começam depois de um tempo a se contrair e causar-lhe uma dor excruciante, então aqueles poderes e aquela força que eu havia abusado em minha vida terrena agora começaram, através de sua reação inevitável em meu corpo espiritual, a me causar o sofrimento mais intenso. E então, conforme eu ficava mais e mais forte e capaz de aproveitar o que parecia ser diversão em minha vida terrena, o desejo por aqueles prazeres crescia e crescia até que eu mal conseguia me conter de retornar ao plano terrestre para aproveitar, através do organismo daqueles ainda na carne, cujas vidas sórdidas e desejos baixos os colocavam em um nível com os espíritos do plano terrestre, aqueles prazeres dos sentidos que ainda eram uma tentação tão grande para nós. Muitos e muitos daqueles que estavam na casa da esperança comigo cederiam à tentação e voltariam por um tempo para assombrar a Terra, de onde retornariam após um período mais longo ou mais curto, exaustos e degradados até mesmo abaixo de seu estado anterior. Todos eram livres para ir ou ficar como desejassem. Todos podiam retornar quando quisessem, pois as portas do Castelo da Esperança nunca estavam fechadas para ninguém, por mais ingrato ou indigno que fosse. E muitas vezes me perguntei sobre a infinita paciência e ternura que sempre foram demonstradas por nossas fraquezas e pecados. Na verdade, só era possível ter pena desses pobres infelizes, que se tornaram escravos tão absolutos de seus desejos básicos que não conseguiam resistir a eles e eram atraídos de volta vez após vez até que, finalmente, saciados e exaustos, não conseguiam mais se mover e eram como o jovem infeliz de quem eu cuidava. Por mim, eu também poderia ter cedido à tentação ou se não fosse pelos pensamentos do meu amor puro, e as esperanças que ela me deu, os desejos mais puros que ela inspirou. E eu pelo menos não poderia condenar essas pobres almas errantes que não tiveram tais bênçãos concedidas a elas. Eu ia à Terra com muita frequência, mas era para onde minha amada morava, e seu amor sempre me atraía para seu lado, para longe de todas as tentações, para a atmosfera pura de sua casa, e embora eu nunca pudesse me aproximar o suficiente para tocá-la, por causa dessa parede invisível e gelada que descrevi, eu costumava ficar do lado de fora, olhando para ela enquanto ela se sentava e trabalhava, lia ou dormia. Quando eu estava lá, ela sempre estava vagamente consciente da minha presença, e sussurrava meu nome ou se virava para onde eu estava com um de seus sorrisos tristes e doces, dos quais eu levava a lembrança e me consolava em minhas horas solitárias. Ela parecia tão triste, meu pobre amor, e tão pálida e delicada, que fazia meu coração doer, mesmo que me confortasse vê-la. Eu podia dizer que, apesar de todos os seus esforços para ser corajosa e paciente, e ter esperança, a tensão era quase grande demais para ela, e a cada dia ela ficava com uma aparência mais delicada. Ela tinha muitas outras coisas para tentar naquela época. Havia problemas familiares e as dúvidas e medos sugeridos pela estranheza de sua relação com o mundo dos espíritos. Às vezes, ela se perguntava se não era tudo uma ilusão ou selvagem, um sonho do qual ela acordava para descobrir que, afinal, não havia comunicação entre os mortos e os vivos, nem um meio pelo qual ela pudesse me alcançar novamente. E então um desespero maçante se apoderava dela e de mim também enquanto eu estava ao lado dela e lia seu sentimento, impotente e impotente para fazê-la perceber minha presença real ao lado dela. E eu rezava para que me permitisse de alguma forma fazê-la saber que eu estava lá. Uma noite, quando a vi afundar no sono após um tempo cansativo de choro, eu, que também poderia ter chorado, e minha tristeza por nós dois, fui repentinamente tocado no ombro e, olhando para cima, vi seu espírito guardião que primeiro me ajudou a falar com ela. Ele me perguntou se eu ficaria muito quieto e contido se ele me permitisse beijá-la enquanto ela dormia, e eu, selvagem e com essa nova alegria, prometi ansiosamente. Pegando minha mão na dele, passamos juntos pela transpa parede gelada que era tão impermeável para mim. Curvando-se sobre ela, o guia fez alguns movimentos estranhos com a mão e, em seguida, pegando uma das minhas mãos na sua por alguns momentos, ele me pediu para tocá-la muito gentilmente. Ela estava deitada dormindo silenciosamente, com as lágrimas ainda nos cílios e seus doces lábios ligeiramente separados como se estivesse falando em seus sonhos. Uma mão descansou contra sua bochecha e eu a peguei na minha, tão gentilmente, tão alternamente, não para acordá-la. Sua mão fechou-se semiconscientemente sobre a minha e um olhar de tanta alegria surgiu em seu rosto que temi que ela acordasse. Mas não. O espírito brilhante sorriu para nós dois e disse, beije-a agora, é eu a. Inclinei-me sobre ela e toquei-a finalmente e dei-lhe o primeiro beijo que já dei. Beijei-a não uma, mas meia dúzia de vezes, tão apaixonadamente que ela acordou e o espírito brilhante me puxou para longe às pressas. Ela olhou em volta e perguntou suavemente, eu sonho, ou era realmente minha amada? Eu respondi, sim, e ela pareceu ouvir, pois ela sorriu um sorriso tão doce, ah tão doce e repetidamente ela repetiu meu nome suavemente para si mesma. Não por muito tempo depois disso eles me permitiram tocá-la novamente, mas eu estava frequentemente perto, e a alegria daquele encontro habitou em nossos corações por muitas horas. Eu podia ver o quão real tinha sido meu beijo para ela, e para mim era como uma âncora de esperança me encorajando a acreditar que com o tempo eu realmente seria capaz de fazê-la sentir meu toque e manter comunicação com ela. Capítulo 5 – Espíritos do Plano Terreno. Chegou a hora finalmente de eu deixar a casa da esperança e seguir adiante, forte nas lições que eu tinha aprendido lá, para trabalhar minha expiação no plano terrestre e nas esferas inferiores às quais minha vida terrena me afundou. 8 ou 9 meses se passaram desde que eu tinha morrido, e eu tinha me tornado forte e vigoroso mais uma vez. Eu podia me mover livremente sobre a grande esfera do plano terrestre. Minha visão e meus outros sentidos estavam tão desenvolvidos que eu podia ver, ouvir e falar claramente. A luz ao meu redor agora era a de um crepúsculo tênue ou quando a noite começa a raiar no dia. Para meus olhos há tanto tempo acostumados à escuridão, essa luz opaca era muito bem-vinda, embora depois de um tempo eu tenha desejado tanto o verdadeiro amanhecer que esse crepúsculo opaco era mais monótono e opressivo. Aqueles países que estão situados neste, ou terceiro círculo do plano terrestre ou primeira esfera, são chamados de terras do crepúsculo. E é para lá que passam aqueles espíritos cujas vidas foram muito egoístas e materiais para permitir que suas almas alcancem qualquer estado superior de desenvolvimento. Mesmo essas terras do crepúsculo, no entanto, estão um grau acima daqueles espíritos assombrados do plano terrestre que estão literalmente presos à terra e suas antigas habitações. Meu trabalho deveria começar na própria terra e naqueles lugares que os homens do mundo chamam de lugares do prazer, embora nenhum prazer seja tão passageiro, nenhuma degradação tão certa, quanto aquela que eles produzem mesmo durante a vida terrena. E agora eu encontrei o valor dos ensinamentos e da experiência que adquiri durante minha estadia na Casa da Esperança. Tentações que antes poderiam ter parecido assim para mim não eram mais assim. Eu conhecia a satisfação que tais prazeres dão, e o custo pelo qual eles podem ser comprados, e assim, ao controlar mortal, como eu frequentemente tinha que fazer, eu era uma prova contra a tentação que tal controle oferecia de usar seu corpo para minha própria gratificação. Poucas pessoas ainda e seus envoltórios terrestres entendem que os espíritos podem, e muitas vezes o fazem, tomar posse tão completa dos corpos de homens e mulheres mortais que, por enquanto, é como se aquele corpo terrestre pertencesse ao espírito desencarnado e não ao espírito encarnado. Muitos casos da chamada loucura temporária são devidos ao poder controlador de espíritos muito baixos de desejos malignos ou mentes frívolas, que são, por fraqueza de vontade ou outras causas, colocados em completo relacionamento com o espírito encarnado cujo corpo eles buscam usar. Entre muitas raças antigas, esse fato foi reconhecido e estudado, assim como muitos ramos das ciências ocultas que nós do século XIX nos tornamos sábios demais, na verdade, para investigar, até mesmo para descobrir, se pudermos, aqueles germes da verdade com os quais todas as eras foram abençoadas e que valem a pena serem desenterrados da massa de lixo e que gerações sucessivas de homens os enterraram. O trabalho no qual eu estava agora envolvido não parecerá menos estranho para você do que parecia a mim no início. A grande Irmandade da Esperança era apenas uma de uma incontável variedade de sociedades que existem no mundo espiritual com o propósito de dar ajuda a todos os que estão em necessidade. Suas operações são realizadas em todos os lugares e em todas as esferas, e seus membros podem ser encontrados desde as esferas mais baixas e escuras até as mais altas que cercam a Terra, e até mesmo se estendem até as esferas dos sistemas solares. Eles são como imensas cadeias de espíritos, os mais baixos e humildes sendo sempre ajudados e protegidos por aqueles acima. Do filme Nosso Lar, uma mensagem seria enviada à Irmandade que ajuda se necessário para ajudar algum espírito mortal ou infeliz em luta, e um dos irmãos que fosse considerado mais apto seria enviado para ajudar. Um de nós seria enviado como se tivesse cedido a uma tentação ou semelhante em sua própria vida terrena e sofrido todas as consequências amargas e remorso por seu pecado. Muitas vezes, o homem ou a mulher a ser ajudado havia inconscientemente enviado uma aspiração por ajuda e força para resistir à tentação, e isso esse era uma prece, que seria ouvida no mundo espiritual como um clamor das crianças da terra que apelava a todos no mundo espiritual que tinham sido eles próprios filhos e filhas da terra. Ou poderia ser que algum espírito a quem o lutador fosse muito querido buscasse ajuda em seu nome e, assim, apelasse a nós para vir em seu auxílio. Nossa tarefa seria seguir e controlar aquele que desejávamos ajudar até que a tentação fosse superada. Nós nos identificaríamos tão intimamente com o mortal que por um tempo realmente compartilhamos sua vida, seus pensamentos, tudo. E durante esse estado dual de existência nós mesmos frequentemente sofremos intensamente tanto de nossa ansiedade pelo homem cujos pensamentos se tornaram quase como nossos, quanto do fato de que suas ansiedades eram como as nossas. Enquanto ao repassar um capítulo de nossas vidas passadas, suportávamos toda a tristeza, remorso e amargura do tempo passado. Ele, por seu lado, sentia, embora não em um grau tão agudo, o estado triste de nossa mente, e onde o controle era muito completo e o mortal altamente sensível. Ele frequentemente imaginava que as coisas que tínhamos feito deviam ter sido feitas por ele mesmo, seja em algum estágio esquecido anterior da existência, ou então visto em algum sonho vívido do qual mal conseguiam se lembrar. Este controle ou ofuscamento de imortal por um imortal é usado de muitas maneiras, e aqueles que tolamente se tornam passíveis disso, seja por uma vida má descuidada, ou por buscarem um espírito frívolo de mera curiosidade para descobrir mistérios muito profundos para suas mentes superficiais compreenderem, muitas vezes descobrem, às suas custas, que os espíritos inferiores que assombram o plano terrestre, e mesmo aqueles de esferas muito mais baixas, podem frequentemente obter um poder tão grande sobre o mortal que, por fim, ele se torna mero fantoche em suas mãos, cujo corpo eles podem usar à vontade. Muitos homens e mulheres de vontade fraca que em ambientes puros levariam apenas vidas boas e puras, são atraídos por ambientes malignos para pecados pelos quais são apenas parcialmente responsáveis, pecados pelos quais, de fato, aqueles espíritos controladores que assim fizeram uso desses mortais fracos, serão responsabilizados, assim como o próprio pecador mortal. Por tentar e usar assim o organismo de outro, esses espíritos malignos terão que prestar contas terríveis, já que foram duplamente culpados. Ao pecar, eles mesmos, e arrastar outra alma com eles, eles afundam a uma profundidade da qual muitos anos, e em alguns casos muitos séculos de sofrimento não podem libertá-los. No meu trabalho, tive que desempenhar o papel de espírito controlador muitas vezes, mas fui enviado para fazer isso apenas para que eu pudesse impressionar o mortal com um senso das terríveis consequências de ceder ao pecado, e também para que eu pudesse, quando não estivesse realmente controlando o mortal eu mesmo, agir como guarda e vigia para protegê-lo do controle dos espíritos tentadores errantes do plano terrestre. Meu trabalho era levantar a barreira da minha forte força de vontade contra a deles, e mantê-los afastados para que eles não pudessem entrar em contato suficiente com minha responsabilidade para controlá-lo. Se, no entanto, ele tivesse se permitido ser controlado por esses espíritos inferiores, eles ainda seriam capazes de projetar seus pensamentos e sugestões para ele, embora o fizessem com dificuldade. Embora eu não soubesse disso na época, e acreditasse que sobre mim repousaria a responsabilidade de manter seguros aqueles que fui enviado para proteger, eu era apenas o último elo em uma longa cadeia de espíritos que estavam todos ajudando ao mesmo tempo. Cada espírito estava um passo à frente do que estava abaixo dele, e cada um tinha que fortalecer e ajudar o que estava abaixo dele caso ele desmaiasse ou falhasse em sua tarefa. Minha parte também pretendia ser uma lição para mim mesmo e abnegação e sacrifício do meu próprio conforto para que eu pudesse ajudar outro. Minha condição como um espírito no plano terrestre me tornou útil, visto que eu poderia opor uma força de vontade material contra aqueles espíritos tentadores em uma atmosfera onde um espírito mais refinado teria sido incapaz de penetrar, e eu, como um dos presos à Terra, poderia entrar em contato com o mortal mais intimamente do que um espírito mais avançado teria sido capaz de fazer. Eu tinha, por meio de sonhos quando ele dormia e pensamentos constantes e assombrosos enquanto ele acordava, para imprimir na mente do homem que eu controlava o que minha experiência tinha sido, para fazê-lo sentir todos os terríveis sofrimentos de remorso e medo, todo o ódio de si mesmo pelo qual eu tinha passado, e pelo qual eu passei novamente em amarga agonia de alma enquanto assim os recordava. Todos os meus sentimentos foram transferidos para sua mente até que ele pudesse realmente, ele era assombrado por todas as terríveis possibilidades de seus pecados meditados. Não vou me alongar mais sobre essa fase específica de minhas experiências agora, pois é familiar a muitos deste lado da vida. Direi apenas que retornei de minha missão com a consciência de que havia salvado muitos outros das armadilhas nas quais caí, assim, expiado em parte meus próprios pecados. Várias vezes fui enviado para essas missões e todas as vezes retornei com sucesso. E aqui devo fazer uma pausa para dizer que se meu progresso no mundo espiritual foi tão rápido a ponto de surpreender a maioria dos que sabiam da minha primeira condição ao entrar nele, e se resisti repetidamente a todas as tentações que me sobrevieram, o crédito não é tanto devido a mim mesmo, mas a maravilhosa ajuda e conforto que me foram dados pelo amor constante e invariável daquela que era de fato meu anjo bom e cuja imagem sempre se interpôs entre mim e todo o mal. Quando todos os outros poderiam ter implorado em vão, sempre dei ouvidos à sua voz e me afastei. Quando eu ainda não estava ajudando alguém no corpo terrestre, eu era enviado para trabalhar entre os espíritos infelizes do plano terrestre que ainda estavam vagando em sua escuridão, assim como eu tinha feito no início. e a eles eu ia como um da grande Irmandade da Esperança, carregando em minha mão a pequena luz estelar que é o símbolo daquela ordem. Seus raios dissipariam a escuridão ao meu redor, e eu veria pobres espíritos infelizes agachados no chão, dois ou três juntos, ou afundados em miséria desamparada em algum canto sozinhos, muito desesperados, muito infelizes para prestar atenção em qualquer coisa. Para eles, era meu trabalho apontar como eles poderiam ser levados para uma casa da esperança como aquela em que eu tinha estado, ou em outros casos como eles poderiam, ao tentar ajudar os outros ao seu redor, ajudar a si mesmos e ganhar a gratidão daqueles que eram ainda mais desesperados do que eles. A cada pobre alma sofredora, um bálsamo diferente de cura seria dado, pois cada um tinha conhecido uma experiência diferente e cada um tinha tido uma causa diferente para seus pecados. Capítulo 6t